Intanto ringrazio gli organizzatori che mi hanno dato questa possibilità di
que me ofereceram essa possibilidade de fazer comentários, mas não querem esses serem comentários de avaliação, pois como vocês viram, tanto ontem à tarde, após a minha apresentação e hoje de manhã, nós tivemos conferencistas de uma sabedoria, de um conhecimento, de uma coragem extraordinária. Eu me sinto muito feliz de ter tido a sorte de escutar esses amigos e ainda mais o que escutaremos hoje à tarde e amanhã. Quais são os meus pontos de vista? Bom, antes de mais nada, nós temos que tomar muito cuidado e não confundir uma situação atual com uma situação excepcional. Por exemplo, a pergunta quem somos não é uma pergunta deste momento no Brasil ou desse momento no mundo, mas é a pergunta perene que os seres humanos se colocaram. Todos os filósofos gregos, os filósofos latinos e os ocidentais, mas também os orientais, como Buda, Confúcio, eles colocaram-se o problema de quem somos. Este é um enigma praticamente eterno. O outro problema é que, meu ver, nós temos que tomar cuidado e não transformar o desejo de novidade, o desejo de inovação, numa neurose da inovação. Por exemplo, as empresas, elas têm essa neurose da inovação. Há tipos de automóveis, mas é necessário inovar esses tipos de automóveis. Não sabe se bem por quê. A inovação pela inovação não serve para nada. Quando temos que mudar, deve haver um motivo e um objetivo. De outra forma, não há nenhuma necessidade de mudança. Um dos maiores filósofos gregos, Heráclito, ele afirmou que a mudança, que as coisas descanso, repouso. Se a mudança serve para nos fazer repousar, é uma boa mudança. Senão, não é uma boa mudança. É uma neurose que pode se tornar uma psicose. Há alguns meus pontos de vista pessoais que, sendo pessoais, não têm nenhum desejo de tornar-se verdade. Por exemplo, eu acredito que não existe a publicidade boa e a publicidade ruim. Eu vejo que toda publicidade, a meu ver, é ruim, pois toda publicidade, mesmo se ela tem um objetivo positivo, mesmo se ela for contra o crime, se é uma publicidade contra a droga, de todas as formas, é uma tentativa de manipulação. E a manipulação é o oposto da educação. Educação significa enriquecer as coisas de significado, de forma que cada coisa, depois que eu sou educado, uma pessoa educada, significa muito mais. Esse copo é um copo, mas se eu conheço as teorias do vazio japonês que eu mencionei ontem, esse copo torna-se alguma coisa na qual ainda não é possível o cheio se não houver o vazio. Portanto, enriquecer as coisas de significado. Publicidade não quer enriquecer as coisas de significado, quer retirar o significado de uma coisa, impondo um único significado, que é o que serve para o publicitário. Eu trabalho um publicitário muito importante, que foi citado hoje de manhã, e somos muito amigos, e estivemos juntos no Brasil, que é Oliviero Toscano. Mas Oliviero, ele não faz publicidade. Ele utiliza o dinheiro de Benetton para divulgar ideias e para denunciar fatos, para denunciar a pena de morte, para denunciar a imigração excessiva, para denunciar a violência da máfia. Portanto, ele utiliza o dinheiro que seriam desperdiçados pela publicidade, valorizando-os para difundir ideias positivas.
Uma coisa muito interessante
e que nós vimos hoje de manhã,
e
graças sobretudo a Lala e a Massimo, mas também aos dois conferencistas anteriores, é finalmente um impulso em direção à utopia, pois apenas a utopia é realista. Ontem eu falei dos iluministas, não teria acontecido a grande revolução iluminista se Voltaire, Diderot, D'Alembert e Rousseau não tivessem sido utópicos. As utopias têm perigos, naturalmente. Por exemplo, toda a teoria que nos foi exposta por Lala coincide praticamente com a teoria de Grillo na Itália. Não sei se você sabe quem é Grillo. Grillo é um cômico inteligentíssimo e que criou uma sua visão do mundo e apenas uma eleição. Ele não se apresentou nas eleições, apenas os seus defensores, seguidores, e obtiveram 30% dos votos. Portanto, um dos três maiores partidos da Itália. E se hoje nós votássemos, após quatro semanas das eleições, ele alcançaria 50% dos votos, seria dono absoluto da Itália. Graças às ideias de Lala. É interessante. Vou tentar colocá-los em contato, pois a diferença entre Lala e Grillo é que Grillo, através das suas ideias, irá alcançar 51% dos votos. Mas depois de ter recebido 51%, não saberá o que fazer. E esse é o perigo.
Pois
51% dos votos tem três possibilidades: ou criar um mundo melhor,
ou
de não saber o que fazer, ou de matar Sócrates.
Sócrates
foi morto, pois a maioria dos atenienses queria matá-lo e consideravam que ele era digno de ser morto.
Eu acredito. Sulla base di quello che ha detto Massimo,
com base no que foi dito Massimo, eu acredito que nós temos que nos confrontar com os inimigos sempre.
Que são inimigos?
Quem são os inimigos?
Os inimigos
do futuro melhor são aqueles que desejam um futuro pior.
Isto
é, que desejam um futuro melhor só para eles.
Devo dire purtroppo che
infelizmente
parte
tenho que dizer que grande parte dos economistas, infelizmente, são assim. Grande parte dos economistas estão convencidos que a miséria não é possível de ser eliminada. Pensem em Smith, por exemplo. Adam Smith, o pai da economia, ele achava que a miséria não era possível de ser eliminada. Stuart Mills, ele também acreditava que a miséria não era possível de ser eliminada. Samuelson, ele tem certeza também que isso não é possível, eliminar a miséria. Grande parte dos economistas estão sempre convencidos de que o problema é de redistribuir melhor a riqueza, mas que sempre haverá miséria. Nisto, os economistas estão de acordo com a Igreja Católica, pois todas as encíclicas mais importantes, as encíclicas sociais, a Rerum Novarum, de Leão XIII, de 1891, e depois, 40 anos depois, e a Mater Magister, também de João 23, a Popolorum Progressum de Paulo VI, e depois a Centésimos Sanus de João Paulo II, 100 anos depois, da Rerum Novarum, partem do pressuposto que a miséria e a dor não são elimináveis nessa terra. Porque tristes são as consequências do pecado original. Então, nessa terra, temos que sofrer para transformar esses sofrimentos numa vida futura melhor. Os economistas dizem isso vale apenas para os pobres, para os ricos, nós temos que, é necessário ter uma vida feliz nessa terra. E se vivermos uma vida feliz nessa terra, isso nos garante que teremos uma vida feliz no futuro também. Eu então aceito o desafio, por assim dizer, de Massimo Canevati, quando ele diz que é necessário ter uma imaginação precisa, é necessário dar precisão. Eu também escrevi um livro chamado Emoção e a Regra, isto é, não existe possibilidade de criar se a emoção não estiver unida à regra. E esse título eu extraí do fato que no século XX há um debate entre dois grandes pintores. Um era Quatrice e o outro Braque.
Braque
dizia, geme la regla, que corrige l'emotion, e la regla, que corrige l'emotion. E Gris dizia, geme l'emotion, que corrige la regla.
Perché questo?
Porque isso? Porque Gris, ele sentia uma enorme força de emotividade que devia ser premiada, e Braque, ele sentiu uma força enorme de racionalidade que devia ser premiada. Eu gostaria, então, nesses três momentos nos quais eu tenho que fazer observações, eu gostaria de mostrar a vocês, a cada vez, um pequeno resultado de uma pesquisa previsional que eu estou realizando já há 4 anos, na China, na Itália, no Brasil, sobre como nós seremos no 2020 se continuar a situação atual. Isto é, se continuar a situação assim como está, como seremos no 2020? Talvez alguém de vocês já viu esses resultados, pois eu usei em São Paulo alguns meses atrás, mas talvez os outros não. São 10 pontos, vamos ver 3. E depois vamos almoçar, e hoje vamos ver outros 3. E amanhã de manhã veremos os últimos. Portanto, eu peço a Carla, por favor, que também...
Se vieni qui tu, ce li leggi.
Por favor, Carla, para ler os slides.
Vediamo il punto. Sono 10
então,
punti.
São 10 pontos.
10 trend.
10 tendências.
E o primeiro,
dos quais trata da longevidade que a Carla irá ler em português.
Em 2020, a população mundial será 1 bilhão de bocas, mas também de cérebros.
É più comodo.
Funciona, parla.
Há mais do que hoje. Chegaremos a viver até 730 mil horas em relação às atuais 700 mil. As pessoas mais longevas serão aquelas escolarizadas e com relações sociais mais intensas. Existirá 1 bilhão de obesos. A maioria das pessoas envelhecerão somente nos últimos 2 anos de vida, durante os quais as despesas farmacêuticas serão equivalentes a todo o dinheiro gasto em medicamentos durante a vida.
Ecco, faccio due rapidissimi commenti.
Vou fazer dois rápidos comentários. Um eu já falei ontem, isto é, o fato que seremos 1 bilhão a mais, o que significará que seremos 1 bilhão a mais de cérebros e não apenas de bocas e de corpos. Mas outra coisa interessante são os dois itens finais. Não é verdade que o envelhecimento da população aumenta. Frequentemente nós somos velhos nos dois últimos de vida. Quando nós morrimos com 50 anos, nós éramos velhos com 48 anos. Hoje nós morremos com 80, somos velhos com 78. O que modificou-se? foi a distribuição da vida. Nós temos um período de vida que vai dos 55 até os 75 anos, que antes não existia, que agora existe. As pessoas estão ainda fortes, lúcidas, mas não são consideradas pela sociedade. Para ter altos níveis de trabalho, nós temos em baixa valorização dessa faixa etária. Vamos agora ao segundo ponto.
Tecnologia. Em 2020, um chip terá o tamanho de um neurônio humano. Custará menos de $20 e sua potência será superior a 1 bilhão de transistores. O século XXI será marcado pela engenharia genética, com a qual venceremos muitas doenças, bem como a nanotecnologia que expressará a relação dos objetos entre eles mesmos e nós. Graças à informática afetiva, os robôs serão dotados de empatia. Poderemos levar no bolso todas as músicas, filmes, livros, toda a arte, toda a cultura do mundo. Como transferir este patrimônio do bolso para o cérebro?
Ecco, questo è un problema serio.
Esse é um problema sério. Por exemplo, eu vi que Lala dá uma grande importância justamente à rede informática, às oportunidades trazidas pelas novas tecnologias. Eu tenho duas filhas. A primeira delas não amava muito estudar e tinha sempre no criado mudo dela os Três Mosquiteiros de Alexandre Dumas. E eu dizia a ela, Mara, quando você vai iniciar a ler esses livros? E ela dizia, semana que vem, próxima segunda-feira. E toda semana ela sempre dizia, próxima semana. E ela nunca leu os livros que estavam a 1 metro de distância dela. Mas se no lugar de ter os livros, os dois volumes dos Três Mosqueteiros, tivesse tido um iPod com todos os livros do mundo dentro, o resultado teria sido o mesmo. Isto é, o problema é a disponibilidade das informações, mas, sobretudo, a capacidade de obter essas informações decodificando-as. Infelizmente, não se aprende-se sem esforço. Esse é um desafio.
E não se aprende se,
e não aprende se nós nos entediarmos. Às vezes, o esforço gera tédio, às vezes não. Quem ama o futebol, joga futebol, mesmo cansado, mas fica feliz. Quem ama o esporte, ele se cansa, mas fica feliz. Significa que uma coisa é o tédio e a outra coisa é o esforço, o cansaço. Nós juntamos essas duas coisas e às vezes sentimos que é chata o esforço da aprendizagem. Então, para o futuro, seria aprender sem sentir esse entediamento, esse tédio. Aprendizagem sem tédio, isto é.
Sono bravissimi questi tecnici.
Esses técnicos são muito bons. Eles merecem um aplauso.
Economia. Em 2020, o PIB per capita no mundo será de $15 mil, contra os atuais 8 mil. Mas o Ocidente irá dispor de 15% a menos do próprio poder de compra. O primeiro mundo vai conservar a supremacia na produção de ideias. Os países emergentes produzirão, sobretudo, bens materiais. O terceiro mundo fornecerá matérias-primas e mão de obra barata. O PIB da China será como o do Zewa, possuirá os maiores bancos do mundo e 15 megalópolis com mais de 25 milhões de habitantes. Paralelamente ao BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China, emergirão os CIVETs, Colômbia, Indonésia, Vietnã, Egito, Turquia e África do Sul.
Ecco, qui c'è un problema.
Aqui temos um problema. Nós não temos apenas a questão de como tornar mais ricos os países pobres. Mas nesse momento, um dos sérios problemas é como tornar um pouco mais pobres os países ricos. Pois quando os ricos se empobrecem, eles tornam-se agressivos, tornam-se violentíssimos. E esse é um problema, pois não é possível desenvolver o mundo se sem tornar um pouco mais ricos, um pouco mais pobres os ricos e um pouco mais ricos os pobres. É fácil tornar-se mais rico, mas é muito mais difícil tornar-se mais pobre. E nós, para termos um mundo mais justo, temos que reduzir de 15% a riqueza dos ricos. Esse é um problema de extrema importância, pois, como repito, é um problema que gera agressividade. Se nós olharmos o próximo slide, eu vou mostrar para vocês a situação da Itália. Mais para frente. Não, parece ir para trás.
Tem que voltar, tá antes.
Se vocês veem o andamento do PIB na Itália de 1952 até hoje, é um andamento que em redução constante. Nós crescíamos mais 6 pontos nos anos 50, depois 6,5 nos anos 60, depois 3,8 nos anos 70, depois 2,5, depois mais 2, depois mais 1,6 no ano 2010, e agora menos 2,5. E esse andamento é igual ao dos Estados Unidos.
E é o oposto do andamento do Brasil.
E é o oposto do andamento do Brasil ou da China.
Quindi il vero problema per voi.
Portanto, o verdadeiro problema para vocês é como gerenciar a riqueza sem determinar infelicidade. E o verdadeiro problema do Ocidente rico é como tornar-se mais pobres sem tornar-se agressivos. Esse é o desafio que nós nos colocamos hoje. O desafio imediato, no entanto, é a fome. Mas não a fome no mundo, a nossa fome. E, portanto, temos que ir comer, almoçar agora.
Obrigado. Alô.
Eu quero passar.